عارفه ناس. Sofia de Melo Brainer.
As árvores para Sofia de Melo Brainer eram muito importantes. Então agora vou-vos ler um poema de Sofia de Melo Brainer sobre árvores. Árvores negras que falais. Árvores negras que falais ao meu ouvido. Folhas que não dormis, cheias de febre. Que Deus é este Deus que me despede. E este pedido sem fim que o vento perde. E esta voz que implora, implora sempre, sem que ninguém lhe tenha respondido.
No primeiro período, a nossa turma foi visitar o Jardim Botânico, no Porto, para comemorar os 100 anos de aniversário de Sofia de Melo Brainer. Ela viveu nesta quinta dos avós na sua infância e brincou nos jardins. E aqui, mais tarde, imaginou e escreveu histórias que lemos na escola, como, por exemplo, o Rapaz Bronze e a Floresta. Este jardim tinha uma árvore especial, um carvalho. Era aqui que Sofia brincava e fazia a casa dos anões. Existe também uma faia gigante e uma tília chorona, que é uma das árvores mais espetaculares do Jardim Botânico. E eu acho que é mesmo linda. Inês, 6º H, grupo 7.
Ae, Carios Amarante.
Portugal e o Sobreiro. Esta espécie tem uma área de distribuição muito limitada, cerca de 2,7 milhões de hectares, onde apenas 4 países, Portugal, Espanha, Marrocos e Argélia, detêm cerca de 90% da área de distribuição da espécie. Portugal é o país do mundo com maior área desta espécie, cerca de 736 mil hectares, o que coloca o Sobreiro como uma das espécies emblemáticas do nosso país. O Sobreiro destaca-se como um dos maiores tesouros naturais de Portugal pela excelência dos serviços ambientais que presta, incluindo a conservação dos solos, a regulação do ciclo da água, a diminuição das emissões de carbono e a conservação da biodiversidade. Anualmente extraem-se 137 mil toneladas de cortiça ao ano, o que corresponde a cerca de 54% da produção mundial do setor. A maior parte da cortiça transformada em Portugal, 68% na produção de rolhas, é exportada, representando 2,7% das exportações anuais do país. O setor da cortiça engloba 900 empresas. Da economia de Sobreiro depende uma parte significativa da população portuguesa. 12 a 14 mil postos de trabalho fabris diretos, 6.500 postos de trabalho na extração florestal e milhares de postos de trabalho indiretos, restauração, turismo, etc.
Parque Natural do Alvão. Situa-se entre os concelhos de Mondim de Basto e Vila Real. A principal atração deste parque é a queda d'água, cascata de figas do Ermelo. Parque Natural da Arrábida. Ocupando uma superfície de cerca de 17 mil hectares, este parque localiza-se num território pertencente aos concelhos de Palmela, Sesimbra e Setúbal. Parque Natural do Douro Internacional. Abrange a área em que o Rio Douro constitui a fronteira entre Portugal e Espanha, assim como o Rio Águeda, afluente do Douro. Parque Natural do Montezinho. Situa-se no Nordeste Transmontano por uma extensão de aproximadamente 75 mil hectares. Aqui habitam espécies como o lobo ibérico, a corça ou o veado. Parque Natural da Serra da Estrela. Localiza-se no centro interior de Portugal, essencialmente no distrito de Guarda e também no distrito de Castelo Branco. Caracteriza-se pela quantidade de granito, xisto e vestígios de antigos glaciares, onde os locais do país com maior ocorrência de chuva, neve, granizo e orvalho. Parque Natural de Sintra Cascais. Situado entre a zona de Sintra até ao Cabo da Roca, divide-se em duas zonas distintas. A zona agrícola, com vista a produzir fruta e vinho, e a zona costeira, com praias, falésias e dunas.
1. Parque Natural Peneda-Gerês. O Parque Natural Peneda-Gerês fica localizado na região do Minho, a norte de Portugal, próximo da região fronteiriça com Espanha, Este importante conjunto montanhoso de granito é bastante rico em fauna e flora. Poderá encontrar veados, águias, lobos, entre outras espécies. Com uma paisagem de enorme beleza, percorre trilhos romanos, quedas de água, aldeias ou a fantástica estância termal existente na região. 2. Parque Natural da Serra da Estrela. O Parque Natural da Serra da Estrela possui o ponto mais elevado em Portugal continental, com altitude de cerca de 2.000 metros. No cume da Serra da Estrela, a torre possui pistas de esqui, sendo o único local em Portugal onde se torna possível a prática de desportos de inverno. 3. Parque Florestal de Monsanto. Monsanto, com mais de 1.000 hectares de biodiversidade, localizados em pleno coração de Lisboa, é um recurso estratégico regional no domínio das atividades livres em natureza. Esta serra é hoje fundamental na regulação da qualidade do ar e no clima da cidade de Lisboa. 4. Parque Natural Sintra Cascais. O parque apresenta uma grande diversidade de ambientes e paisagens que inclui dunas, florestas, lagoas, uma acidentada linha costeira com altas arribas interrompidas por praias, o imponente Cabo da Roca e, no centro, a magnífica Serra de Sintra e toda a área classificada pela Unesco como Paisagem Cultural e Património da Humanidade. Esta zona é particularmente rica e variada do ponto de vista da fauna, da flora e da geomorfologia.
O Pinhal de Leiria, ou Pinhal del Rei, é uma floresta portuguesa localizada nas freguesias da Marinha Grande e de Vieira de Leiria. Tem uma área total de 11 mil hectares e é relembrado como sendo o início da plantação intensiva de Pinheiro Bravo. O Pinhal foi inicialmente mandado construir por Dom Afonso III, entre 1248 e 1279, com o objetivo de travar o avanço do mar, de modo a proteger a cidade de Leiria, o seu castelo e os seus terrenos agrícolas. Mais tarde, o rei Dom Dinis I aumentou-o para as dimensões registadas em 2017. A madeira aproveitada do Pinhal foi muito importante, pois parte dela servia como matéria-prima dos navios portugueses na época dos descobrimentos, onde Portugal foi extremamente bem sucedido. Em 2017, o Pinhal sofreu um dos maiores incêndios da sua história, tendo sido completamente devastado.
As árvores e o aquecimento global. Uma revista americana revelou que existe terra suficiente para aumentar a cobertura florestal mundial num terço, sem afetar cidades ou agricultura. Contudo, a quantidade de áreas adequadas vai diminuir à medida que a temperatura global aumentar. Mesmo que o aquecimento global esteja limitado a 1,5 graus Celsius, a área disponível para a restauração florestal pode ser reproduzida num quinto até 2050, devido às temperaturas demasiado altas para algumas florestas tropicais. Isso significa plantar 1,2 bilhões de novas mudas, um número 4 vezes maior do que a totalidade de árvores que vivem na floresta amazônica. Calcula-se que existam atualmente no planeta cerca de 3 bilhões de árvores, refere a BBC. Em termos práticos, se uma área do tamanho dos Estados Unidos fosse restaurada com floresta, teria um potencial de apoiar quase 100 anos de emissão de carbono.
Safe desde Estelo Bayón.
Hola.
Hola.
¿Cómo te llamas?
Carmen.
¿Cuántos años tienes?
77.
¿Dónde naciste?
En Pardaces de Arriba, parroquia de Peregrina, Santiago de Compostela.
¿Hubo algún árbol especial en tu vida?
Bueno, cuando yo era rapaza, donde xojábamos más eran los pinos, en el pino manso, y que ahora chamanse tuyas, pero era más manso que las tuyas. E xojábamos moito ahí, os pelouros, as tornela, a mariola, a casa y lume, a moitos xojos de nenos.
Subía desas árbores?
Sí, subíamos aos pinos e xojábamos de nos pinos os nenos todos da que íbamos coas vacas pa o monte.
Na noite de defuntos facíades algo coas árbores?
Sí, poñíamos calabazas, poñíamoslle dentes, facíamoslle unha boca, ollos, todo como se fora unha persona. E despois metíaselle un cacho de vela dentro, ardendo, e colocábase nun carballo para que se asustara a xente, porque non había luz pública.
Bueno, gracias. Chao.
Chao. Vau de xojar os rapaces e subir a 4 ou 5 arriba del, e despois randeábamos no pino, para arriba e para baixo, para arriba e para baixo. E como era mansiño, así xojábamos e riámonos todos. Un día quedou allí a jorra a un primo meu. Levaba a jorra de seu pai, e ele chamábase Domingos, e quedou allí a jorra, que non lle apareceu máis. Pero rímonos, nos pasábamos ben. Contra a punta, arriba e abaixo, arriba e abaixo.
Aí sí que se pode subir ben.
Sí, porque...
O carballo xa non, pero...
No, e os pinos de normales
tamén.
Do monte subíamos, bueno, daquela subíamos como os sabañóns, parecíamos gatos polos pinos arriba. Agora non podo porque teño moitos anos. Pero cando éramos rapaces, as rapaces subían como os nenos, igual as mulleres cos homes. Subíamos por los pinos arriba, non sendo unha que se chamaba Mercedes de Camilo, esa non había maneira de facerla subir, nin de deixar, non era capaz. Chegaba a unha altura e baixaba para baixo. Pero moi ben, xojábamos a moitos xojos, facíamos trompos, xojábamos a tirar os trompos polo San Martiño, a fender os trompos duns dos outros. Ese Domingos de meu, ese de Leirón, meu primo, ese afilaba a punta o trompo e machacábanos os outros todos. Fendíos. Pero tirábamos fuerte. E ademais, eu sabía bailar de maravilla. Agora non, perdín todo eso de cando era rapaza. E as mariolas xojábamos, facíamos redondeles, e unha quedaba no medio. E ao mellor 5 ou 6 nas redondeles. Nesta casa hai lume. No, vai estar aquela que bota fume. E mentras nos facíamos o cambio duns pos outros. E hasta que te cachaba, entonces perdías. Pero senón, bueno, temos botado así tardes enteiras xojando. Pero agora todo é maquinitas.
Hoxe voulle facer unha entrevista ao meu tío, Pablo, que é un experto en árbores. Hola, Pablo, que estudaches para saber tanto de árbores?
Hola, pois nada, estudiei xestión e organización de recursos naturais e paisaxísticos, ciclo superior, e despois fixen moitos cursos relacionados con árbores, palmeiras, tamén estudiei, fixen cursos de poda en altura, fume por esa rama de forestales.
E onde?
En Pontevedra, en Lourizán.
Que foi o que te levou a facer iso?
Pois gustaba moito a natureza, e gustaba moito os árbores, os animais e todo. E todo este ciclo é moi relacionado coa natureza e con esas cousas.
Que traballos tiveches relacionados coas árbores?
Bueno, pois estive traballando de motoserrista, estive traballando tamén 10 anos en incendios forestais, un traballo que loitamos por manter o monte, que non ardan árbores, intentar salvar o máximo posible. Despois estive tamén traballando en arboricultura, que facer podas selectivas en altura.
E sobre os incendios, como se poderían evitar?
pois concienciando mucho, educando moito a xente, porque a maioría dos incendios que hai son provocados, entonces o que hai que facer é desde pequenos concienciar a xente e facela entender que eso é un problema moi grande que temos.
Que especies son as mellores para repoblar?
Bueno, pois eu penso que para repoblar pois, o mellor que hai son as especies autóctonas, aínda que agora está se tirando moito polo eucalipto, eu opino que é o que realmente pois dá cartos, porque son turnos de corta moi breves, entonces con pouco tempo que os teñas no monte pois xa quitan cartos, pero realmente o que é bo pois son frondosas como pode ser o carballo, o castaño, pois facer montes variados de especies autóctonas.
Cal foi o traballo que máis che gustou das árbores?
Pois a mí gustaba moito facer a podas en altura.
A que se debe que talen tantas palmeiras?
Bueno, hai un problema que o picudo, que é un escarabello que mete a larva na yema da palmeira, entonces vai coméndoa e al final acaba por matala. Entonces, cando empezan a caer as pencas, que son as ramas das palmeiras, volvese en peligrosa, entonces hai que talalas para evitar que poda caerlle a xente.
Que árbores da nosa zona che gustan máis?
Pois carballos, castaños, son os que máis me gustan.
Crees que o cambio climático lles pode afectar as árbores do noso entorno?
Sí, claro, o cambio climático non é que podan afectar, que xa está afectando a moitas árbores en Galicia, en onde non se nota tanto, pero, por exemplo, en zonas de Madrid, zonas de por aí, xa se ven moitos árboles afectados e incluso secar por o estrés hídrico, poca afluencia de auga, entonces van morrendo, pouco a pouco.
Bueno, pues aquí termina a nosa entrevista. Moitas grazas.
A ti.
Hola, son Brais e vou entrevistar ao meu avó, Xoán, que ten 74 anos. Avó, que árbores coñeces?
Pois mira, coñezo as sendrinas, as figueiras, as maceiras, as palmeiras e cerdeiras.
Xogabas nalgúnas desas árbores?
Sí, xogaba na figueira.
Existen aínda esas árbores?
Algún sí e outros non.
Que lles pasou?
Pois que secaron.
Cal era o teu frutal preferido?
O meu frutal preferido era a figueira.
Aproximadamente, cantos anos crees que tiñan eses frutais?
Pois uns 10 anos ou 11.
Que facíades para conservalos?
Pois botábamos esterco de cabalo.
Ata aquí chegou a nosa pequena entrevista. Esperamos que vos gustase.
Cosme López Rodríguez.
O frente do noso instituto da rúa atopas unha oliveira dos 25 anos de antigüedade. A oliveira ou ola europaea é unha árbore de folla perenne, de tamaño mediano e con tronco nodoso. En Galicia, a oliveira está pouco espallada, aínda que se poden atopar exemplares sillados prácticamente por todo o país. Na zona galega, con influencia do clima mediterráneo, poden atoparse masas arbóreas pequenas para autoconsumo. Esas masas localízanse fundamentalmente no conca do río Sil, comarcas de Quiroga, Valdeorra e Bolo.
E San Clemente.
Bom día. Os parceiros de Primeiro da Sir, vamos a recitar un cantigueiro.
Carballeira de San Xusto, carballeira derramada, naquela carballeriña perdín a miña navalla. Carballeira do San Xusto, carballeiriña famosa, naquela carballeiriña perdín eu a miña rosa.
A carballeira do San Xusto ten ao lado unha xesteira, onde hai de botar a noite cunha mociña solteira. San Xusto e San Pastor andan polos cotos para dar gracias aos forasteiros e curar os cosos.
O castaño de San Xusto
ten a folla revirada, que lla revirou o vento nunha noite de xiada. Carballeira de San Xusto moitos arrodeos ten, se non fora polos santos, alá non iba ninguén.
Carballeira do San Xusto, Carballeira do San Xusto, naquela carballeiriña é de billar o meu gusto.
Estas son as partes da árbore en galego, portugués e italiano.
Ramaxe.
Ramaxem.
Rami. Pola.
Ramo.
Ramo. Ramiñas.
Ramiños.
Ramos chelo.
Follaxe.
Follaxem.
Follame.
Raíces.
Raíces.
Radiche.
Tronco.
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 Copa.
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 Y es de Monterroso.
Árbore é unha obra de Ricardo Carballo Calero que escribiu condicionado pola cultura do natural.
É un texto simbólico, co que pon en cuestión, dunha maneira abstracta, próxima ao teatro do absurdo, o sentido do paraíso. O tema principal é o amor tratado, como ironía, e ao mesmo tempo a natureza, onde a decoración se reduce a unha árbore.
Monterroso temos o castiñeiro, é unha árbore cuyo froito é a castaña, que se emprega para comer e comercializar. Pertence á familia das fagáceas, con folla que cae no inverno.
Sofía de Mello ten unha obra chamada Árbore, que é un conto pertencente ao proxecto Contos para Crecer, que trata da historia dunha árbore. Neste conto atopamos algúns exemplos de metáforas relacionadas coas árbores, como que perfumada era a súa sombra, que redonda e bien formada era a súa copa, que verdes e bien dibujadas eran sus hojas, que suave era o frescor bajo sus ramas en las mañanas de verano. Os árboles que hai na contorna das escolas son piñeiros. Son árboles de folla perenne, é dicir, manteñen as súas follas todo o ano. Ademais, en Monterroso hai un barrio chamado Barrio dos Pinos, onde predominan estas árboles. Económicamente, aproveitase a súa madeira para facer mobles. En Galicia, temos unha festa popular chamada Magosto, no que a xente vai ao monte a asar castañas nunha fogueira que ás veces está feita con madeira de piñeiro.
De Celso Emilio Ferreiro, Teoría da Árbore. O berce foi antes árbore, berce da árbore e o vento, a árbore filla da terra, danos sombra e alimento. Árbore, a porta da casa, árbore o estrado e o teito, árbore o carro e a mesa, árbore a chuvia no vento, árbore a caixa do morto, árbore a fiestra e o asento, árbore o bosco e a barca, no medio soio silencio. A nosa casa é uma árbore, casa da árbore é o vento, que passa peregrinando con ledos pasaros dentro. A árbore dános de todo, barca, teito, enterramento. O mundo semella unha árbore plantada no firmamento. A vida parece unha árbore, no meio tan soio o vento.